Bem-vindos ao Pre-Bet Show Betano, episódio 155, com o meu grande amigo Pedro Acevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou muito contente com o que vamos falar hoje, porque acho que temos aqui conteúdo muito bom para nos desafiarmos, mas também para vos desafiarmos a vocês.
Muito informativo, não é, Pedro?
Acho que temos aqui conteúdo informativo, exatamente, sobre várias equipas, sobre...
Sim, várias ligas.
Vamos tocar a várias ligas, exatamente, também às competições europeias.
Verdade.
Naturalmente, os três grandes. Hoje... estamos a gravar antes desse Moreirense Futebol Clube do Porto, portanto, naturalmente, com mais foco no Benfica e no Sporting.
No próximo episódio prometemos ser muito forte no Futebol Clube do Porto, é seguir a um jogo frente ao Braga, não é?
Exatamente, e pré-Liga Europa. Portanto,
exatamente, com o Utrecht.
Exatamente, portanto, vamos lá ao Porto na próxima semana, sem dúvida.
Mas este fim de semana, Chelsea perde, City perde, United Liverpool ganha. Perde, mas United ganha! Que nós vamos falar neste episódio.
E o Alex.
Muito, mas muito. Mas eu gostei muito do apoio no Spotify.
Foi bom.
Sim, as 5 estrelas, estou a adorar que isto está a fazer. Muito obrigado a toda a gente que está a apoiar.
E o Alex escreveu ali no caderninho dele os comentários, alguns comentários do Spotify.
Paulo Rocha, que disse que a Kitiquê deve ser titular, concordamos completamente, porque
toda
Isaac
razão,
está
Paulo.
Em má forma. E também David Faria, que disse que gostava de ver o Angelo Stiller no Real Madrid. Neste episódio, acho que o spoiler alert, nós preferimos ver Angelo Stiller
noutro
sítio.
Exatamente.
Por isso,
já chega de jogadores no Real Madrid. Já chega.
e há muitos deles, e estão a jogar extremamente
exatamente.
Bem, porque venceram o El Clássico, que também vai ser falado
vai ser
no Pre-Bet Show.
Alex, proponho-te começarmos.
Ui.
Já com um desafio.
Com uma dinâmica.
Já.
Logo.
Já.
Testar-nos logo assim.
Já. Eu acho que nós este ano, nesta temporada, ainda não fizemos o Power Ranking. E nós
verdade.
Gostamos de fazer. E digo já, foi dos melhores desafios que fizemos ao longo da época passada. Fomos atualizando o nosso Power Ranking. Portanto, vamos fazendo ao longo da época.
E os das posições a meio da época também.
Fizemos os das posições também a meio da época. Hoje vamos fazer Power Ranking dos 5 clubes que estão em melhor forma atualmente.
E isto é um desafio
para
muito
ti,
difícil, porque Man City acaba a perder com o Aston Villa.
Exato, e até essa derrota podia estar.
Um Liverpool que não pode fazer parte deste top
exatamente.
5. E sim, vamos ver
outras
quem participará,
isso,
não é?
E outras equipas surpresa também,
Nápoles,
sem dúvida.
Ou o Inter, que
o
acaba de perder com o Nápoles, não sei se está no teu top 5, mas vamos fazer isto.
Exatamente.
Ranking das top 5,
bora.
Melhores equipas até agora esta temporada. Quem é o teu quinto?
Alex, eu em quinto lugar começo com PSV Eindhoven.
Acaba de vencer o Feyenoord,
acaba
uma
de vencer
grande vitória.
Esse clássico, importantíssimo para as aspirações do PSV na Liga Neerlandesa.
Sim.
E vem de uma semana em que disputou 6 no Nápoles,
é
para a Liga dos Campeões.
E portanto, não é qualquer equipa que dá 6-2
exatamente, eu tinha que dar esse destaque aqui ao PSV, portanto vou em quinto lugar com o PSV.
Eu, quinto lugar, vou com o Barcelona, porque apesar da derrota com o Real Madrid, só o Real Madrid ou talvez o Bayern é que poderia vencer esta equipa do Barcelona.
Ou o PSV, que já venceu.
Quarto lugar.
Ah, pois.
Quem é o teu quarto lugar?
Olha,
agora?
Em quarto lugar tenho o Galatasaray.
Ui, audaz!
Galatasaray, eu disse que ia ficar surpreendido. O Galatasaray, meu caro, tem uma derrota, um empate, o resto só vitórias na época, está disparado no primeiro lugar da Liga Turca e está a fazer uma bela Champions.
Respeito muito.
Bela Champions
muito.
Do Galatasaray.
Eu vou com o PSG em quarto lugar, porque
okay.
acho que é das equipas que pratica melhor futebol
e
para vencer o PSG tem de estar num dia surreal.
Olha.
E o Strasbourg, mesmo num dia surreal... empata com o PSG.
E o teu Barça não conseguiu vencer, até perdeu com o gol do Gonçalo na altura, no último minuto.
É verdade.
Eu não quis
verdade.
Dar aqui destaque ao PSG.
E o PSG enfraquecido, sem Kvaratskhelia, sem Doué e sem Dembélé.
Eu não quis dar destaque ao PSG porque as minhas exigências para com o PSG são tão grandes que não os quis incluir para já aqui.
Mas faz sentido.
Alex, diz-me tu agora primeiro o teu terceiro lugar.
O terceiro lugar tem de ser o Real Madrid, acaba de vencer o... tem de ser o Real Madrid porque acaba de vencer o El Clássico.
Ele custa a dizer.
E Xabi Alonso. Só perdeu um jogo esta temporada, está a jogar um futebol surreal no seu esquema tático, por isso sim, eu vou com o Real Madrid.
E está acima de tudo, Alex, vou já dizer o meu, a fazer uma coisa muito boa, que é a saber aproveitar todos os recursos da equipa e a saber
exatamente.
Gerir os egos no balneário.
Exatamente.
Parece-me que está muito bem isso. Eu, em terceiro lugar, vou com o Real Madrid também, por isso é que eu disse, já lá vou. Tenho o Real Madrid em terceiro também, naturalmente, pelo que o Alex disse, pela questão de saber gerir estes egos e porque eu vejo mesmo Xabi Alonso, para além de tudo isto, a conseguir... dentro de um coletivo que está a ficar mais forte semana
sim.
para semana, na minha opinião,
sim.
Está a conseguir tirar o melhor de Kylian Mbappé. E isso é muito importante.
Falar
um excelente treinador tem que saber gerir o coletivo
é
e
verdade.
Os egos, mas acima de tudo também não perder o melhor do seu melhor jogador.
A hierarquia
e Kylian
está,
Mbappé,
bem, está
exatamente.
Bem feita no Real Madrid.
E, portanto,
Xabi
Alonso muito bem aí.
Daí o Vinícius sair e fazer a reação que fez.
Exato.
Segundo lugar, eu vou com o Arsenal. Concordamos?
Eu vou com o Arsenal também. É verdade.
A melhor defesa do mundo atualmente, sem
não
dúvida.
Há dúvida em relação a isso.
10 clean sheets em 13 jogos esta temporada.
E na comparação, Alex, com quem está a rivalizar com o Arsenal na Premier League,
sim.
é, sem dúvida, também pela questão defensiva, na minha opinião, a equipa mais sólida e que vai para os fins de semana de Premier em que eu tenho mais certeza que vai ganhar.
Sem dúvida. E em casa é quem se sente mais segurança. Exatamente. A nível defensivo, especialmente.
É que tens um City que está muito intermitente. Sim. Tu, como disseste, nós pedimos perfeitamente para o City aqui hoje. É, mas perdeu com o Villa.
Sim.
O Liverpool está como está e, portanto, tendo em conta que estes são os principais três candidatos desde que começámos a época,
sim,
o Arsenal está claramente muito mais sólido. Parece-me que está muito mais equipa para atacar a Premier
League. E ainda vamos dar as razões do podcast, sim, aqui mais à frente. E o primeiro lugar, concordamos os dois, é o Bayern Munique, a equipa que está mais em forma, com 13 jogos, 13 vitórias, e não tem Jamal Musiala, mas tem Olise e tem um Harry Kane, que é dos melhores jogadores do mundo atualmente.
Alex, o Bayern, falámos aqui sobre há coisa de um mês e meio sobre o Bayern. Eu,
e tens razão.
Não, e na altura debatemos isso, e eu consigo compreender as tuas dúvidas em relação ao Company. Porque,
mas
de facto,
há um
a época
jovem
passada.
Está a perder o argumento.
Há um jovem, sim,
está-me a perder
Marcou
o argumento.
Marcou um golaço logo nas treinas de Champions e na Bundesliga também.
E acho que vai ser importante no Campeonato do Mundo também.
Dizia-te o quê sobre o Bayern? É que o Bayern havia desconfiança. Eu compreendi a tua desconfiança e a desconfiança geral.
Sim.
Pela época passada. Porque foi um Bayern que a espaços deu espetáculo, mas também foi muito intermitente, lá está.
Verdade.
E não fez uma Champions por aí além.
Sim.
Para aquilo que é a exigência do Bayern e que é o nível do Bayern. E, portanto, esta época, sim, parece-me que a máquina está muito bem oleada. Também não estão a haver, à exceção de Musiala, coitado, lesões graves,
sim, sim, sim,
mas este 11 parece-me estar bem estabelecido, começam a aparecer outros jogadores também importantes, e acima de tudo aquela frente de ataque com o Alize, Luís Dias e Kane é super complementar. Ele pode pôr Nick Jackson e colocar Kane um bocadinho atrás, como já fez.
Verdade.
E Kane dá tudo à equipa. Este Bayern está, de facto, a dar espetáculo, está sólido. Portanto,
como
concordo
é que
muito.
O Liverpool deixou o Luís Dias ir embora, não é? Já
nossa,
disse,
Ruela.
E vou repetir, próxima bola de ouro é do Harry Kane.
Audaz.
Para isto acontecer, o Bayern tem de vencer a Liga dos Campeões.
E Inglaterra, fazer um grande Mundial, pelo menos ir à final.
Eu espero que a Inglaterra não faça um grande campeonato
lá,
do mundo.
Claro,
e espero que Portugal
irlandês,
vença o campeonato
irlandês,
do mundo.
Não quero.
Passa com... Não, irlandês nada.
Estou a brincar, estou a brincar.
Em Cascais. Mas é isto, acaba por ser o argumento que vai contra o Harry Kane vencer a bola de ouro. Mas
atenção,
sim, entendo a possibilidade.
Pela qualidade do jogador e pelo que está a fazer esta época,
13 jogos,
merece.
20 golos e 3 assistências. Números surreais.
Números. Ele participa em mais golos do que o que joga.
Exatamente.
Em termos de jogos. Portanto,
exatamente.
Sem dúvida, Ruela, muito bom destaque a Kane.
E eu também
nós aqui falamos sempre muito bem dele.
E também queria falar do Arsenal,
okay,
um pouco mais específico.
Vamos
porque
lá.
Sim, eu acredito que o Arsenal... Esta temporada é a equipa da Premier League com mais obrigação para vencer a Premier League. Já são 7 temporadas de Mikel Arteta a desenvolver esta equipa, que fez um excelente trabalho. Saliba e Gabriel vai ficar na história com uma das melhores, uhum, duplas centrais que eu vi na Premier League. Até agora, só 3 golos sofridos. Calafiori e Timber também apoiam isto, laterais fortes, mas a especialidade desta equipa do Arsenal, que foi desenvolvida também com Nicolas Jover, exatamente, o assistente do Mikel Arteta, é revolucionário o que nós estamos a ver.
É,
eu nunca senti na minha vida uma equipa que poderá marcar tanto gol de bola parada.
É verdade.
Declan Rice vai ser recordado como um autêntico especialista, uhum, de bola parada. Não é só os 2 golos seguidos, muito idênticos, que marca o Real Madrid, que vai ficar também na história, mas é a curva que ele faz quando ele bate aquele cruzamento.
Aquela banana.
É especialíssimo o que Declan Rice faz. E também há discussões que Declan Rice não deve ser titular na seleção inglesa.
Como assim?
Porque Adam Wharton existe e Alan Anderson.
Não, mas está bem. Está
mas
bem,
o estatuto de Declan Rice, eu acho que no Campeonato do Mundo vai ser Declan Rice, Jude Bellingham e Elliot Anderson, que está a fazer um excelente trabalho. Não só no Forest, mas também na seleção inglesa.
Pega na bola parada para dizer uma coisa. O Arsenal tem quase... Creio que é metade dos golos, Alex, ou quase metade dos golos nesta Premier são de bola parada.
Não, mas há uma diferença.
São números
para
absurdos
o
e, portanto,
o segundo
abismal,
e o terceiro juntos
abismal.
Tem valor um nível primário.
E tu pegaste na batida do Rice e já acabamos aqui ao nosso Mauro Barros, mais uma vez entra aqui no nosso ecrã.
Um grande
comentário. Mas tenho que dizer ainda sobre a bola parada do Arsenal. Naturalmente, com a evolução do futebol, isto tem sido falado ao longo dos anos, cada vez mais os jogos decidem-se nos detalhes.
Sim.
No trabalho tático, e a bola parada também é um trabalho tático importante. E, portanto...
Muito.
As equipas estão cada vez mais equiparadas, os treinadores mais bem preparados, os jogadores idem, tudo isto, o futebol evolui naturalmente.
Verdade.
E a bola parada representa, para quem a saiba trabalhar e aproveitar muito bem, como este Arsenal de Arteta faz,
sim,
representa um diferencial brutal. Tu podes ganhar jogos ou deixar de ganhar jogos se não fores bom na bola parada.
Verdade.
Quer defensiva, quer ofensivamente, e o Arsenal é spot on, quer na sua área, quer na área adversária.
Pactos.
Porque Declan Rice bate muito bem, mas ter defesas, como o Arsenal tem, que se impõe no jogo aéreo, como se impõe quer numa área, quer na outra, isto é fabuloso.
É revolucionário.
Tu falavas da dupla de centrais, eu tenho que dizer, esta dupla de centrais, pela solidez que apresenta e pela qualidade nas duas áreas que apresenta, nas duas boxes, como dizem os ingleses,
sim,
para mim, vai ser lembrada como uma dupla, como foi lembrada a dupla Vidic e Ferdinand, por exemplo.
Concordo.
Que é uma dupla que toda a gente se lembra na Premier.
Sim, sim, sim.
É uma
sim.
dupla que chega a esse nível.
Sem dúvida. Vai ter esse estatuto. Um Ricardo Carvalho e John Terry.
Também.
Que
sim, sim.
é a melhor defesa que eu alguma vez vi
na Premier.
Da Premier League com José Mourinho. Mas sim, também há outro dado estatístico que demonstra esta segurança defensiva. Que é o Arsenal está a 100 jogos consecutivos em todas as competições, sem num jogo, ser 3 golos. Ou seja, máximo 2 golos. Podem marcar em 100 jogos consecutivos.
E marcar dois gols e...
Exato. Extremamente difícil.
Não
já
é fácil.
Defrontou o PSG, Real Madrid, nesses 100 jogos.
Sem dúvida.
Por isso sim, prestem mais atenção a esta equipa do Arsenal. E eu cada vez mais sinto isso. Temos de apoiar o que está a acontecer, porque história pode acontecer enquanto os nossos olhos no presente. Mas aqui
Mauro
o comentário do Mauro Barros, o que Mikel Arteta fez com a equipa do Arsenal é surreal, concordamos. A equipa já virou uma máquina de jogar futebol. Acredito mesmo que esta época conseguirá a Premier League e a Champions. Muito audaz, Mauro. Melhor equipa do mundo neste momento.
Uf.
Entende-se também o argumento do melhor equipa do mundo, apesar de termos o Bayern como número um, porque é a Premier League.
É o Bayern em termos de produção ofensiva e de espetáculo, em termos de solidez, o Arsenal. Portanto, consigo compreender a tua opinião, Mauro. Mais um belíssimo comentário que tu nos deixas na caixa de comentários. E por isso é que está aqui, naturalmente.
Verdade.
E, de facto, é isso. Este Arsenal... Para ti é a melhor, para nós é uma das melhores, mas está lá nesse top, sem dúvida. E claramente, neste momento, está à frente da Premier, e eu, honestamente, pela tal solidez que temos falado os dois,
sim,
não estou a ver o Arsenal a abrandar na Premier.
Completamente.
Porquê? Porque para as concordo. Outras equipas chegarem ao Arsenal, primeiro têm que não perder pontos. E
sim,
ninguém
sim.
está a conseguir ser sólido ao ponto de não perder pontos.
Sim, sim, sim.
E segundo, têm que recuperar para um Arsenal que não está a perder esses
e
pontos.
E é um meio campo que a época passada havia só Partey. Agora tens o Merino, o Zubimendi, tens muita opção. Por isso isto é uma equipa completamente diferente. E acho que faz sentido também mencionar futebol internacional, Arsenal, Bournemouth também. Porque o que o Bournemouth
bem dito,
está a fazer
Alex,
é histórico. Sim, o ganho ao Forest este fim de semana. E a quantidade
histórico.
De jogadores que vai ser vendido depois
uhum.
é surreal. E esta temporada foi vendido Kerkese, Dean Huijsen, Oltara, que era muito, mas muito bom,
exatamente.
Underrated.
Exatamente.
E agora tens um Semenyo, que é dos melhores jogadores na Premier League.
Semenyo é impressionante.
Impressionante. Nós temos de dar este dado do Bournemouth, porque é uma das equipas
concordo
que os espectadores têm de estar atentos e que
e vão gostar
pode
de ver jogos
na Europa.
E vão gostar de ver jogos do Bournemouth, Alex. Porque o Bournemouth, para além de ser uma equipa super eficiente, joga mesmo bom futebol. É atrativo aos olhos de quem vê.
Eu
portanto, vale a pena, claramente.
O episódio passado, o Liverpool dar na slot, está na pior fase até agora, sem dúvida alguma. E há muita insegurança para o futuro. Há muita gente que recomenda ir à Ola para substituir Arne Slot se acontecer.
O ir à Ola, quer para o Liverpool, quer para o top de clubes em Inglaterra, é um nome que todos os clubes têm que considerar.
Exatamente.
Caso alguma coisa corra mal no outro clube, ir à Ola tem que estar nos tops para considerarem para contratar ir à Ola, porque é de facto um treinador que está a fazer um trabalho histórico e volta a pegar nesta tónica, uma equipa que vendeu como o Bournemouth vendeu.
Uhum.
Portanto, desmobilizou basicamente os melhores jogadores em diferentes setores. E agora fazer é o que está a fazer.
Exatamente.
Isto diz o quê?
Truferte e Júlio Salé contratados.
Isto diz que é muito trabalho de treinador.
Exato.
Porque saem as peças, entram peças novas e a equipa
bom.
Está mecanizada. Naturalmente.
E Cooper também. Uma excelente jovem promessa que está a marcar muitos golos em Barda. E o Evanilson que também está
olha,
lá.
Deixa-me antes de sair da Premier dar um destaque muito justo ao Sunderland, Alex. Porque
verdade.
Há aqui uma coisa que eu tenho que dizer. Nas últimas épocas, as equipas que subiram do Championship à Premier League não foram sequer competitivas.
Verdade.
Não foram. Estiveram no bottom of the table, estiveram nos últimos lugares da tabela classificativa, a época toda, não competiram.
Sim.
E, portanto, eu tenho que dizer que o trabalho que... O Burnley também. O Burnley uhum. está a ser competitivo.
Verdade.
Não ao nível do Sunderland, atenção.
Florentino
mas o Burnley,
muito bem.
O Burnley está a ser competitivo.
Sim.
O Florentino está muito bem, é verdade. Vão às caixas de comentários do Burnley no Instagram. É
verdade.
Só o símbolo do polvo lá nos comentários.
Há muito apoio ao Florentino.
E, portanto, reparem o seguinte. Nos três últimos classificados, não está nenhuma das três equipas que subiu.
Verdade.
O Sunderland em quarto lugar. Tens o Burnley em 16º e tens o Leeds em 15º que venceu o Espírito Santo. E portanto, o Sunderland, Alex,
sim.
investiu muito, sem dúvida, como todas as equipas da Premier.
Mas porquê que o Sunderland está na posição que está em quarto lugar? Porque vai contratar um Xhaka.
Claro.
Um líder de balneário com uma
com
referência
história
da Premier League.
Exatamente.
Exatamente. com Mikel Arteta, e também foi uma história recente o que Xhaka fez no Arsenal.
E depois vai buscar talentos como o Talbi.
E o masterclass
o Talbi.
O Xhaka faz frente ao Chelsea, surreal, e sim, Talbi, Brian Brobbey, e um dos melhores guarda-redes na Premier League esta temporada, Robin Hoffs, que para mim, eu entendo o argumento de ser melhor que Bart Verbruggen, e mais um nome para estarem atentos, os espectadores do Pre-Bet Show, Rom Oduro do AZ Alkmaar, que já teve a oportunidade de comentar jogos do AZ Alkmaar, que tem o Keith Smith também, outro talento, mas há muito talento neste Sunderland.
Tem...
Diarra, também um meio campista que é obrigatório os espectadores conhecerem, por isso prestem atenção ao Sunderland, mas se falamos de Premier League, obrigatório falarmos de Ruben Amorim,
temos que ir lá.
Manchester
Meus
United.
Meus amigos, nós temos que falar de Man United. Porquê? E isto é justo para nós, Alex. Deixem lá aqui puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha.
Sim.
Porque nós andámos aqui a defender Ruben.
Claro.
É verdade, porque nós, não só eu e tu, mas nós em Portugal, sabemos da qualidade de Ruben.
Claro, que o Ruben
sabemos
fez
do trabalho de projeto que Ruben consegue fazer num clube grande.
Verdade.
Fez isso num Sporting. Pegou num Sporting quebrado e catapultou o Sporting para cima. E está a fazer o mesmo no United. É preciso paciência e, de facto, a bordo do United, Alex, como tu tens dito aqui muitas vezes, tem dado muita confiança a Ruben, Mr. tem sido
Omar
sólido.
Berrada. O Omar
Berrada, não é?
Sim, o Radcliffe diz o que diz porque tem o CEO
tem
do Man United.
Tem o aconselhamento de Berrada. Eu digo Berrada, mas não sei se é que
é Omar Berrada.
E naturalmente, Alex, que temos que dar aqui o destaque ao Ruben, porque
eu três não sei se não.
Três vitórias consecutivas, o cabeludo adepto do United
e
já está.
Forest. E então, o Man United está com três vitórias consecutivas. Acreditas que o Man United vai vencer o Forest e o Tottenham os dois jogos fora? Se vencerá o cabeludo que o United Strike
imagina,
vai tirar
vou
o
dizer
cabelo.
Aqui, até por causa do elemento Xandais, esse jogo fora contra o Forest passou a ser mais complicado do que era antes.
Eu acredito que é muito possível.
Mas claro que é muito possível. Porque o United, o que eu sinto agora, é que sinto que esta equipa está na moto de cima.
Sim.
Está com a moral
já
elevada.
Já aceitou o sistema de jogo.
Já acolheu o sistema tático de Ruben Amorim.
Sim.
E parece-me que, de facto, as contratações, particularmente de Mbeumo e de Matheus Cunha, vieram melhorar individualmente Bruno Fernandes e coletivamente a equipa. São dois jogadores que aproximam a equipa do Ruben Amorim da baliza adversária, Alex. Eles definem bem no último terço. Matheus Cunha gera os ritmos de jogo da equipa, porque antes só tinhas Bruno.
Verdade.
E o Bruno é um acelerador de jogo.
E o Casemiro já está em muito melhor forma.
E o Matheus Cunha, meus caros, com bola e sem bola, é um jogador fulcral.
Completamente.
No Bombô já está a começar a dar uns pozinhos daquilo que fazia no Brentford.
Jogos, três gols, uma assistência.
E portanto, parece-me que as coisas estão a começar a casar bem. Para termos um United que não tem competição europeia, como os rivais têm.
Verdade. E não tem, agora FA Cup, não é? E FL Cup.
A Taça da Liga.
E FL Cup.
A FA Cup tem.
Perdeu com o Grimsby.
Exatamente. E, portanto, há aqui fatores como os reforços a integrarem-se bem e a aparecerem agora.
Sim.
Como um Bruno a pegar na equipa com apoio de qualidade à sua volta agora sim. E com, como o Alex diz, o tal acolhimento e sim. entendimento maior daquilo que o Ruben quer por parte da equipa, tudo isto se coaduna, na minha opinião, para o United estar sem dúvida na luta pelo top 4, mas tu achas que há mais?
No final da temporada, Ruben Amorim vai ser um facto global que é dos melhores treinadores do mundo atualmente. Nós portugueses sabemos o potencial
disso
mesmo.
Nós já o conhecemos, sim.
Agora, o que Man United vai fazer ao final da temporada, eu acho que vamos ver história. Acredito mesmo que vamos ver história. Man City está enfraquecido.
Sim.
Arsenal é a equipa que está quase lá, mas nunca ganha. E depois tens o Man City que também não está tão bom como esteve na hegemonia. E isto é outro facto. Uhum. A Opta até diz, o United foi a equipa que teve o início mais difícil
mais complicado,
na Premier League.
Sem dúvida.
Defrontou o Arsenal, o City, o Chelsea, o Liverpool e está em igualdade pontual com o Man City. Isto só está a um ponto do top 4.
Uhum.
Eu acredito mesmo que o Ruben Amorim de Man United vai acabar em lugares de Champions League e, para sonhar, eu preciso de ver, em janeiro, eu sonho. Se eu vir
contratações
e Adam Morton a serem contratados pelo Man United, eu acredito que o Man United poderá ganhar a Premier League.
Se tivesse escolher só um médio... Se tivesse escolher só um médio...
Adam Morton.
Wharton ou Elliot Anderson?
Adoro os dois, Adam Morton.
Para ti era Adam Morton.
E se pudesse contratar mais um, Angelo Stiller. Imaginem só
Mas
isto.
Já em janeiro.
Semenyo, Mbeumo... Semenyo, Matheus Cunha e Mbeumo e Amad Diallo do lado direito. Quem é que pode parar estes dois lados? Honestamente, e Adam Morton, Bruno Fernandes, ou teres o Casemiro, também liberta as opções para o Bruno também estar à frente.
Okay.
A tua escolha já teve lesionado
questão,
há algum tempo.
Questão prática, vês isso acontecer em janeiro mesmo?
Vejo acontecer porque o Man United, se pode ganhar a Premier League, em janeiro.
Vai atacar em força.
Tem de atacar.
Okay.
Matheus Cunha, deu certo.
Uhum.
San Lamans, deu certo. Mbeumo, deu certo. Lenny Yoro está muito melhor. De Ligt está muito melhor.
E
há uma valorização do grupo. E Casemiro está muito melhor. Qual é a jovem promessa que vai dizer ao Casemiro que não deve confiar no Ruben Amorim? Um jogador
quando
com,
ele está a confiar.
Com tanto estatuto.
Claro.
Foi dos melhores jogadores
que nós vimos claro que sim.
Este século. Por isso, respeitem Ruben Amorim e deem a confiança que ele precisa.
Estão a dar, atenção, internamente estão a dar.
Ah,
e isso é importante ver.
Sim, internamente.
Internamente,
mas ainda
dizer.
Lá fora,
sim,
mas, eu ainda tenho de argumentar o Ruben, porquê dele ser favorito contra o fora.
Mas
isto
para,
é ridículo.
Para o Ruben, o que interessa é que quem está acima dele no clube, o apoie. Deixa-me dizer-te aqui
eu
uma coisa.
O
algo que eu gosto muito neste ataque do mercado do United, se isso acontecer como tu dizes, pego em Semenio e pego ou em Wharton ou em Elliot Anderson.
Sim.
É, sem dúvida, o critério de contratação dos jogadores que já estão a ter peso na Premier.
Exatamente.
Ou seja, que saldam para o United e já não acusam a mesma pressão que os outros.
Exatamente.
Porque já têm experiência da Premier League.
E Mbeumo e Matheus Cunha eram
agora
líderes do balneário.
Exatamente.
Tanto para o Uso como para o Brentford.
Exatamente.
Se eles jogassem mal, a equipa perdia.
Tal e qual.
Ou seja, já tinham essa responsabilidade. Por isso, sim. Respeitem e digam se concordam connosco.
Exatamente.
No Spotify, no YouTube, e vamos dar este toque no El Clássico.
Temos que dar,
porque
não é?
Eu tenho de defender o meu amigo Lamine Yamal. Eu gosto disto. Eu gosto disto porque falta isto. Falta descaramento.
Eu também gosto.
Lamine Yamal tem 18 anos e sabe que vai ser recordado no final de carreira como um dos melhores jogadores de sempre. Ele tem essa forma de pensar, como um Cristiano Ronaldo teria, como um Michael Jordan teria, como um LeBron James teria, um Tiger Woods teria. Lamine Yamal é esse
gabarito. Achas que tem esse mindset do top dos tops
um
do Lamine, desporto?
Inzaghi disse, só aparece a cada 50 anos um jogador como o Lamine, e acredito mesmo que ele tenha esse
modo de pensar. Exagerou, mas sim.
Mbappé tem 26 anos, Lamine tem 18, 8 anos de diferença. Lamine está a dizer, ganhas as tuas primeiras
Ballon d'Ors, ganhou
depois
atenção,
essas.
Em defesa de Mbappé, Mbappé estava na Liga.
Ah, estava na Liga,
não,
mas podia ter ido para o Real Madrid.
Mas com 17 ou 18 anos não estava no Barça nem no Real Madrid,
Ele podia ter ido para o Real Madrid mais
desculpa
cedo.
Lá. Para valorizar Lamine Yamal não é preciso criticar Kylian Mbappé.
My friend, ele não quis ir para o Real Madrid porque aceitou uma renovação de contrato no PSG enorme.
O Kylian Mbappé, como tu gostas, e eu sei que tu gostas dele.
Adoro o Mbappé.
Eu sei que sim. Não é preciso desvalorizar o Mbappé para valorizar Lamine Yamal. O Mbappé, temos que ir ao contexto. O homem estava no Mónaco, não começou no Barcelona, na formação do Barcelona. Estava no Mónaco, saltou para o PSG. E, portanto...
Pô, disse longevidade de Ballon d'Or.
Ah, longevidade de Ballon d'Or, ok.
Um tem 18, outro tem 26.
Certo.
Mbappé pode ganhar a Ballon d'Or agora, ganhando o Campeonato do Mundo, ganhando a Liga dos Campeões.
E não ganhou mais cedo porque estava em França, é isso
que
estou a dizer.
E a nível de habilidade, não há dúvidas que o Mbappé é o melhor jogador do Real Madrid, melhor que o Vini, melhor que o Rodrigo, melhor que todos. E melhor que o Jude Bellingham, apesar de Jude Bellingham e Mbappé entenderem isso muito bem.
Sem dúvida, mas
e
o Mbappé
é isso que Xabi Alonso merece,
é outro nível.
Merece muito, mas muito apoio da nossa parte. Xabi Alonso, 3 jogos, 12 vitórias, perde com o Atlético, um resultado mau. Com o Atlético não está a ser o melhor esta temporada, mas depois do jogo com o Atlético, 5 jogos, 5 vitórias.
Uhum.
Arda Güler está na melhor forma de sempre. Jude Bellingham volta de lesão e está muito, mas muito confiante nesse sistema tático, que não é selecionado pela seleção inglesa. Ou seja, ele podia estar também um pouco em baixo de forma ou de confiança,
sim,
mas não se notou.
Ele, como teve muito tempo de fora e foi estando de fora, o Tuchel também explicou essa situação, mas eu também acho que, de facto, o Bellingham... Bem fisicamente, Alex, ele acrescenta muito à equipa.
Conseguiram parar a Pedri, Tchouaméni e Jude.
Verdade.
E o Camavinga ao entrar e a jogar extremo-direito.
E depois o Bellingham tem outra coisa, que é...
Real.
Ele, de facto, tem uma relação com a baliza muito complicada para os adversários. É que
sim,
o Bellingham, à frente do guarda-redes adversário, ele consegue fazer... Verdade. Eu vou acabar este tema só com uma provocação ao nosso Alex, o nosso colê aqui do primeiro show, que é, por mim, ponto 1, para não atacar só. Eu gosto que Lamine Yamal tenha essa mentalidade e eu... aprecio este tipo de trash talk. Eu acho que isso é importante. Fez-me lembrar
liberdade
a rivalidade de,
expressão.
De Barcelona e Real Madrid dos tempos de Mourinho e de Guardiola, que aquilo pegava fogo nos jogos todos. Portanto, eu gosto de ver isso. Ainda para mais, se isso acontecer, e o Barça perder. Isso ainda melhor. Portanto, o que o Real Madrid me demonstrou nesta El Clássico é que, ao dia de hoje, para esta época, está a jogar melhor do que o Barça. Em defesa de Hansi Flick, obviamente... Faltando Lewandowski, falta muito gol lá à frente.
Exatamente.
E portanto também tem que defender aqui o Barcelona.
E Rafinha.
Aspecto.
E Rafinha,
e o Rafinha, claro.
E sentiu-se muita pressão no Lamine Yamal, mas eu gosto disto. E acho que o Lamine também gosta, porque é esta a atenção e a pressão que ele nasceu para
Alex,
enfrentar.
Deixa-me dizer-te aqui uma coisa. Desafio rápido para nós em um minuto.
Então,
antes de irmos a Benfica e a Sporting, eu quero-te perguntar, porque falámos do El Clássico, do United, de outras equipas para além do Power Ranking. Tens aí mais uma ou duas equipas que acho que estão assim em grande forma e gostasses de destacar?
Tenho aqui duas. Falei do Bournemouth.
Certo.
Acho que o Nápoles também na Liga Italiana está em excelente forma, apesar das competições europeias
António Conte, não?
Ter a derrota com o PSV. E sim, acho okay. que o Hearts na Escócia também é uma equipa que tem de estar atentos.
Está em primeiro lugar, abriu vantagem porque ganhou ao Celtic este fim de semana.
Por isso é uma equipa que tem de estar atentos para apostar.
Tem um português.
À frente do Celtic e à frente do Rangers.
Cláudio Braga.
Por isso, prestem atenção ao Hearts.
Eu dou aqui um toquezinho no Villarreal.
Sim.
O Villarreal está em terceiro lugar na Liga.
Luís Júnior.
O Luís Júnior na baliza. Tem rodado com o Arnaut Tenas na baliza, mas, por exemplo, contra o City esteve muito bem.
O Alberto Moleiro.
O Alberto Moleiro, um belo reforço para o Villarreal nesta época, esteve muito bem. Por exemplo, no jogo contra o City, entrou bem na segunda parte, mas o Villarreal de Marcelino Garcia Toral está em terceiro lugar, vendeu bem, também comprou bem, e portanto é de valorizar esse projeto, e acabo com o meu zorro, Paulo Fonseca, que está a fazer um grande trabalho com uma equipa de jovens talentos no Olympique Lyon, falam jovens talentos, o português Afonso Moreira do Sporting, Alex, decidiu dois jogos para o Lyon esta época. Esta época não, esta semana.
No minuto 91,
para a Liga Europa, e agora contra o Strasbourg, venceu.
Veja
o gol do Afonso Moreira a ganhar o jogo para o Lyon.
E foi tão bom ver os adeptos no final a cantarem o nome dele. E Félix Correia também está a fazer uma grande Liga Francesa no Lille. Dois golos, quatro assistências. E no último jogo contra o Metz, dois golos e uma assistência.
Se tu pegares naquela leva de jogadores do Benfica, e pegando em Bernardo Silva particularmente, que foram na altura para o Mónaco, jogadores jovens, estou a dizer, que saem de Portugal para a França.
Rafael Leão
para o Lille.
Tiago Santos.
Agora Félix Correia. Agora o Afonso Moreira. Há aqui um denominador comum de jovens talentos portugueses que vão para a Liga 1 e se valorizam lá.
É verdade. Portanto, bem mencionado.
Atenção à Liga 1.
Diego Moreira, que se naturaliza o belga. Exatamente. Mas o Diego Moreira é dos jogadores que eu gosto mais de ver jogar esta temporada. É um potencial surreal.
Sim.
E temos de falar aqui um dos jogadores formados do Benfica, que temos de dizer, e acho que faz sentido, já que vamos falar do Benfica neste episódio.
Senhor, vamos ao Benfica.
O Benfica foi nomeado pelo Observatório do Futebol, Football Observatory, CIES, a melhor formação no mundo atualmente. Por isso é um grande dado.
Sem dúvida.
E é interessante, uma equipa do Benfica, formada no Benfica.
O que é que trouxeste aí? Diz lá. Vá.
Guarda-redes Ederson. Depois há um Nuno Tavares no Lazio, que está a jogar muito bem. António Silva, Ruben Dias, ou podia meter também o Tomás Araújo. Cancelo à direita.
Certo.
Um João Neves, um Bernardo Silva e também o Renato Sanches, que teve uma excelente forma
na altura,
europeu.
Sim.
Foi surreal. E também à frente um Gonçalo Ramos, um João Félix caído à direita e um Diego Moreira, que podia jogar extremo
esquerdo. Por exemplo.
Isto é um excelente 11, formado do Benfica, que está e que tem importância no futebol internacional
e repara,
hoje em dia.
Podias ainda pôr mais nomes, não é? Para além desses 11 que meteste. Jogadores que não são formados no Benfica, mas que vêm jovens de fora e que também se valorizaram muito bem.
Morato.
Sem dúvida que houve aí esse mérito. E, portanto, Alex, fizeste muito bem em trazer esse prémio que o Benfica venceu. Pegando no Benfica, vou começar já com este destaque. Gianluca Prestiani, depois do Mundial de Sub-20 que fez pela Argentina, Mourinho de facto tinha razão em enviá-lo para o Mundial, e Mourinho falou sobre isso e disse no pré-jogo: Prestiani, certeza que vai jogar. Eu não esperava que fosse titular, Alex, e jogou, e tenho que dizer isto, principal diferença para mim, para o coletivo, mais do que aquilo que Prestiani dá.
Sim.
Por ele, naquilo que é a montagem da equipa do Benfica e a forma como o Benfica com bola ataca a baliza adversária, eu senti esta diferença no corredor esquerdo.
Sim.
É que já não é preciso com Prestiani lá que Sudakov vá tanto para a linha para receber a bola. Já tens duas linhas de passe para os médios e para Dal. É Prestiani aberto na linha esquerda para receber e depois partir para cima, e Sudakov pode estar naquele espaço centro-esquerda entre linhas para receber por dentro e para combinar. Isto é importante para o coletivo do Benfica.
O melhor Benfica vai ser com Pavlidis, Prestiani, Sudakov e Luke Bacchio. E Prestiani e Sudakov têm de ter uma dinâmica muito forte os dois, porque é necessário a imprevisibilidade.
Claro.
O Prestiani, ao fazer movimentos de ruptura ao meio, é super, mas super difícil de acompanhar.
Depois...
E se houver também entendimento com o Pavlidis também no meio disto tudo, vai ser muito, mas muito bom. José Mourinho sabe bem isto.
Da situação.
De intensidade ofensiva que faltava,
faltava
no último
dúvida,
jogo. Ele falou exatamente isto mesmo. E agora, frente ao Arouca, vimos isso mesmo. Prestiani, deambulante, e a oferecer várias dinâmicas e vários momentos, muita segurança aos jogadores.
A forma como ganha
equipa.
O penalti, por exemplo.
Exato.
É de um jogador que pega na bola, está confiante e vai para cima.
Richard
sem
Rios,
medo.
Baranacena, estes jogadores sentem mais apoio com Prestiani em campo.
Ambos estiveram mais confortáveis neste jogo.
Deixa-me completamente.
Até o Richard Rios sentiu melhor com bola neste jogo.
Não é sempre o Quebec.
Não é só o Quebec.
Exatamente. Também.
Daí eu dizer-te que...
Houve segurança neste jogo.
Houve segurança neste jogo e houve esta evolução com bola, que acho mesmo que é a entrada de Prestiani que deu mais conforto posicional a Sudakov.
Sim.
E mais, como tu disseste, mais rasgo das ao ataque do Benfica.
Que nós vimos do Presciani com a camisola do Benfica.
Sem dúvida.
E completamente mereceu os aplausos de pé no Estádio da Luz e que aconteça grande mais aplauso. Vezes grande quando aplauso. Presciani joga desta forma.
Eu não o vejo a sair do 11 agora.
Completamente. E José Mourinho não também não o vê, vais ver. E Pavlidis, marcou o hat-trick, homem do jogo. 2025, Pavlidis, 59 jogos, 37 golos, 3 assistências. Comece a respeitar muito mais Pavlidis, porque é um dos melhores pontas de lança na Europa, a nível de forma, sem dúvida alguma.
Olha, e o Pavlidis está a fazer uma coisa, volta a pegar no jogo de Chaves e agora no jogo contra o Oroca. Vangelis Pavlidis já está a rematar de fora da área.
Sim.
À entrada da área. Eu sei que foi isso a semana passada, mas é que entretanto o Pavlidis, vejam o terceiro gol dele contra o Oroca. Não é fora da área, mas sim, é uma incursão de Pavlidis. Olha, quem ganha a bola no duelo, Prestiani.
É verdade.
No duelo físico, Prestiani. Uma bola que vinha no ar.
É muita intensidade.
E soltou, ele mete muita intensidade no jogo. E Pavlidis, parece-me que claramente desemborrou no remate, no capítulo do remate. Pavlidis é muito bom jogador, sempre elogiámos. Marca muitos
no
gols.
No início da temporada
Alex
passada.
Acabou, já elogiávamos na altura, exatamente.
Tínhamos defendê-lo.
Como o Alex falou e bem, ele, de facto, faz tudo bem. Ele é um jogador que tecnicamente muito evoluído, taticamente também, e quando está neste tipo de jogos em que marca consecutivamente
exatamente.
E decide jogos para o Benfica, isto é benéfico para Pavlidis e para o Benfica, porque
exatamente.
Ter um número 9 como Pavlidis, que faz tudo o resto bem e depois ainda marca e está na forma em que está,
sim.
Fantástico para o Mourinho, deve estar satisfeitíssimo com, quer com Prestiani, quer com Pavlidis, para mim são, nesta jornada, os dois grandes destaques individuais do Benfica.
E Otamendi também tem um jogo positivo, que
marca,
é sempre bom ver, com o capitão. É verdade, é verdade. Por isso sim, eu gosto muito como estás a dizer, e o Pavlidis marca um hat-trick no Estádio Dragão, consegue fazer tudo, não é? E está a fazê-lo exatamente agora.
Verdade, Alex,
por isso sim, é bem mencionado, Pedro, e não podemos esquecer que o Benfica joga com o Vitória, mas depois joga com o Leverkusen.
Jogo
e não é
complicado.
Um jogo fácil.
Olha,
Leverkusen só perdeu um jogo esta temporada, se não conhecem, tem o mesmo nome com um dos melhores jogadores do Sporting,
Ilman.
Kasper Willman.
Kasper Willman, o ex-selecionador da Dinamarca.
Exatamente, e que está a fazer um excelente trabalho a valorizar jovens promessas. Aqui Fernandes lesionou-se, muitas boas notícias.
Isto é uma boa notícia para o Benfica. Infelizmente nós não desejamos lesões a ninguém, mas é de facto porque é o homem que controla o meio-campo do Werder Leverkusen atualmente.
Exatamente, Grimaldo está em excelente forma com 9 envolvimentos de gol em 11 jogos e prestem atenção a este nome, Ernest Pocu é um excelente jovem promessa. Exatamente, do AZ Alkmaar, últimos 4 jogos na Liga, 3 golos e 1 assistência, e é um jogador que temos de estar atentos, que poderá fazer a diferença no jogo.
Uma coisa é certa, Alex, este Benfica tem obrigatoriamente que vencer o Bayern Leverkusen.
Tem aspirações na Champions League.
Exatamente, para o Benfica.
Mas não é escandaloso perder um jogo com o Leverkusen. Quero já dizer isto porque só perde um jogo na Liga.
Repara.
Não, só perde um jogo esta temporada, que é o jogo com o PSG por 7-2.
Alex, o jogo pelo jogo não. Eu estou a enquadrá-lo no contexto de Liga dos Campeões do Benfica,
sim,
que é um contexto muito complicado.
Mas só quero dar este
dado. O Benfica está em
para...
penúltimo, Alex, com 0 pontos, tal como o Ajax.
Sim.
O Ajax tem mais gols sofridos. Daí estar em último, o Benfica precisa urgentemente, Alex, na minha opinião, de fazer uma vitória na Champions.
Sim,
e tem que ser em casa. E tem que ser já na próxima semana contra o Bayern Leverkusen. Isto para o Benfica ter aspirações, Alex, nesta fase de liga. Temos que perceber uma coisa. O Benfica, naturalmente, é uma equipa com aspirações, na minha opinião, a ir ao playoff. Tem qualidade para isso. E com José Mourinho também tem que ter essas aspirações. Vencer em casa, depois da derrota contra o Karabakh, é fulcral que isso sim... Olha, o Sporting, por exemplo, e vamos a seguir, venceu os dois jogos em casa na Champions.
É verdade.
Na Champions, vencer em casa é fundamental.
Concordo muito contigo, mas eu só quero meter também a expectativa que poderá acontecer o Leverkusen estar muito, mas muito bem neste dia e surpreender muita gente e ganhar ao Benfica também no Estádio da Luz. E uma nota também, lembrem-se de Tabsoba no Vitória de Guimarães.
Tabsoba, sim.
Tabsoba está-se a tornar uma referência desta equipa do Bayer Leverkusen, porque desde que saiu do Guimarães, nunca mais saiu do Bayer Leverkusen também.
E foi campeão no Bayer Leverkusen.
Custou 20 milhões e vai ficar sempre na história.
Exatamente.
Numa das melhores equipas de sempre na Bundesliga e tem 238 jogos representados pelo Bayer Leverkusen.
Olha, Alex, em relação ao Sporting que venceu... Atenção, teve uma semana...
Nós os dois fomos ao Alvalade, não foi?
Fomos ver o Sporting Marselha. Foi uma primeira parte de domínio absoluto do Olympique Marseille.
Sim, acredito que se o Marseille não tivesse a expulsão, não teria perdido o jogo.
Concordo contigo. Efetivamente, o Sporting depois na segunda parte, até demora algum tempo no início da segunda parte, a engrenar e a entrar no jogo da maneira afirmativa que contra 10 tinha que o fazer. Isso surpreendeu-me um bocadinho. Eu achava, por exemplo, que o Anidis poderia ter entrado logo ao intervalo para dar peso em cima da defesa do Olympique de Marseille, uma defesa
que
tinha um Balerdi e uma forma...
O Borges ganha o jogo com as substituições.
Era o que eu ia dizer agora, sem dúvida. E, portanto, não mexeu logo ao intervalo. Depois, efetivamente, corre-lhe tudo bem.
Exato.
Porque os dois homens que ele mete para mudar o jogo, efetivamente, marcam os golos.
Exatamente.
E, portanto, aí não há nada a dizer. Temos
mais
aqui
um excelente comentário. Olha, não há mais nada a dizer, não.
Mauro,
um grande comentário que, sim, se comentarem com qualidade, podem aparecer mais que uma vez no ecrã do Pre-Bet Show.
Mais Mauro comentários, Barros, mais vezes aparecem.
Dá para ver que a qualidade do Alisson Santos será, e digo, até que já é a maior revelação da temporada, sem ser dos nomes mais sonantes contratados pelos grandes. Merece a titularidade. Aí discordo.
Discordo de ti, Mauro. Merece o estatuto que está a ter agora.
Exato.
Que é de super sub. Quando Rui Borges precisa de mexer com o jogo, Alisson Santos é um dos primeiros jogadores para quem Rui Borges olha. E ele,
é impactante, é explosivo e custou só 2 milhões ao Sporting e tem tanto resultado.
Alex, e há jogadores assim, é importante no plantel teres um jogador que não é titular.
Escaramente.
E para mim o Alisson Santos não é, nem será, um jogador para titular do Sporting, mas é e será um jogador para entrar e ter impacto no jogo.
Sim, sim,
o Borges sabe que quando pega em Alisson e o mete no relvado, ele vai impactar no jogo.
Exatamente.
Vai arriscar, vai para cima, vai rematar. Ele é um jogador que tem muito remate. E, portanto, é muito importante para as equipas que estes jogadores não sejam titulares, que venham a partir do banco contra defesas cansadas para mudar os jogos e quando estão, Alex, com moral com questão. Tu disseste o preço dele, é um preço ridículo para o rendimento que já está a ter. Uhum. Portanto, muito importante nesse aspecto esta contratação de Alisson. E volto a dizer, não é para titular, mas Alisson Santos é, sim senhora, um dos 13, 14 jogadores, exato, que vai mais jogar no Sporting, porque ele é um super sub.
Eu respeito esse estatuto.
Eu
sinto mesmo isso. Tal como recatamo, respeito o facto de estar no banco, porque ainda joga.
Exatamente.
São grandes jogadores. E outra coisa, João Simões agarrou a titularidade com este jogo.
Pois.
Segunda titularidade consecutiva.
Dois jogos
e na primeira parte foi o melhor jogador do Sporting
nesse jogo muito difícil. Foi o jogador que tentou ter a bola, que tentou condicionar o meio-campo do Marseille, é verdade.
E de 20 anos
abaixo,
ou abaixo,
um bocadinho abaixo.
É um dos melhores 8 na Europa. De 20 anos ou abaixo, a jogar na posição 8. Ele representa o clube de uma excelente maneira, é super intenso, tem muito talento e não esquecer, no europeu de sub-17, como eu vi, era Rodrigo Mora, era Kenda, era Gabriel Silva também, outro nome na Academia do Sporting, uhum, e João Simões. Tem muita, mas muita qualidade e é um futuro jogador da Seleção Nacional Portuguesa. Acredito muito nisto. Esta geração que vem aí.
Agora, tenho de dizer aqui uma coisa, em nosso favor, que é Rui Borges viu claramente o Pre-Bet Show, portanto, naturalmente que apostou na dupla titularidade de João Simões. E eu tenho que falar do nome, porque eu disse que esperava que o Ioannidis entrasse ao intervalo no jogo contra o Marseille, mas, meus amigos, não era o Ioannidis por Luís Suárez.
Ah, sim, sim, sim.
Era o Ioannidis para jogar atrás ou ao lado de Luís Suárez em Cunha. Porque, meus caros, Luís Suárez, impressionante. O homem marca, verdade, o homem assiste, ele neste jogo contra o Tondela, transpondo agora para o campeonato, ele podia ter feito, acabado o jogo, com um hat-trick de golos e com um hat-trick de assistências, tranquilamente.
O guarda-redes do Tondela.
O guarda-redes brasileiro do Tondela, Bernardo Fontes, bateu o recorde da Liga Portuguesa esta época em termos de defesas, 12 defesas.
Verdade.
E o Suárez, Alex, para além dos golos, eu quero relevar o trabalho que ele faz em prol da equipa. Ele é um batalhador,
criação,
sem bola, e depois é bom na criação. O Luís Suárez consegue jogar em espaço curto. O gol dele ontem em Tondela, Alex.
Tem a qualidade técnica para jogar nesse espaço curto.
Nesse espaço curto. O gol dele ontem, ele está a ser pressionado por 3 defesas do Tondela.
Sim.
Ele consegue sair dos 3 e marcar o gol.
É um excelente recrutamento por parte do Sporting para substituir Vitório Alcaraz.
Grande jogador.
É, agora nós conseguimos dizer, Ioannidis e Luís Suárez para substituir Gyökeres dão garantias.
Verdade.
Garantias pelo, verdade, preço que foram contratados.
Sem dúvida.
Suárez é uma referência para a seleção colombiana. Ioannidis é titular alguns jogos à frente de Pavlidis na seleção grega. Por isso temos de exaltar o excelente trabalho que o Sporting fez e se for tricampeão é com Luís Suárez ser uma das principais referências do campeonato e Pote
ora
irá
bem
ficar na história como um dos melhores médios no Sporting Clube Portugal. É, nós temos de louvar o facto de ele renovar o contrato e tem,
verdade,
10 envolvimentos de golo desta temporada. Está a ser muito, mas muito importante esta temporada.
Aí tal está em má forma.
Não
nos
é
caros,
verdade.
A má forma de Pote é um dos jogos, porque ele volta outra vez aos golos e assistências e mesmo quando não marca e assiste, daí a concordar com o não é verdade taxativo do Alex, é que o Pote é de facto um desses jogadores mais importantes porque o jogo ofensivo do Sporting gira à volta da ocupação inteligente do espaço entre linhas que o Pote faz e quando não tem essa bola, do recuar que ele vem fazer para beneficiar os outros colegas na frente. É verdade, Pote faz um bocadinho de tudo nesta equipa.
E a lista de jogadores, Luís Suárez, Pote, Trincão, Ruilman, Ioannidis, Alisson Santos a fazer a diferença, Maxi Araújo, o melhor defesa esquerda da Liga Portuguesa.
Kenda e Katam.
Isto é o que faz o tricampeonato ser possível. O recrutamento, estar lá e a forma de jogar e as dinâmicas que já existem. Uhum. Trincão não vem da época passada. Pote não vem
sem
da época
dúvida,
passada. Matheus Reis, um dos capitães, não vem da época passada. Por isso sim, comecem a respeitar mais o que está a acontecer com o Sporting, porque é histórico o recrutamento e esta fase do Sporting.
Gol de Luís Suárez em Turim. Sporting vence a equipa da Juve. Agora, com o despedimento de Igor Tudor, é mais difícil,
não é?
A mesma
coisa que aconteceu ao Futebol Clube do Porto, com o despedimento do Ange Postecoglou, com o Sondage. Os jogadores querem se afirmar, querem impressionar. Pode acontecer também com a Juventus, com o Igor Tudor. A grande questão é quem é que vai ser o treinador.
A Juventus vinha em 7 jogos seguidos sem vencer. Igor Tudor despedido hoje ou ontem? Foi hoje, não foi?
Foi hoje, foi hoje.
Foi hoje.
5 jogos na Liga sem ganhar.
Há nomes que se falam, Alex. Eu vi, tu viste mais alguns que eu. Eu vi Zidane, vi Spalletti.
Xavi.
Vi Xavi.
Xavi muito falado. Eu adorava ver o Xavi.
Na Juve. Achas que encaixava bem?
Porque acho que o Zidane é impossível. Acho que o
Zidane acho que é falado por causa do histórico que teve na Juve enquanto jogador.
Acho que o melhor recrutamento possível para a Juventus era o Fabregas, porque
mas não sai agora
enfraqueceu
do como. Mas não sai
exato,
agora do
mas
como.
Não vai acontecer. Por isso, realista, acho que o Xavi poderia ser a decisão.
Ok.
Há quem diga também Spalletti. Há quem diga Roberto Mancini, Eric Ten Hag.
Sim, Spalletti e Mancini.
Não, Juventus, por favor, não Eric Ten
Hag. Para os nossos mais jovens espectadores, Spalletti e Mancini em Itália são sempre nomes com peso.
Sim.
Peso histórico.
Spalletti e, portanto, vence com o Nápoles e faz aquela época
exatamente.
Surreal com o Injeki.
E antes disso faz um trabalho muito bom na Roma também. Mancini é um grande treinador. Venceu
no City, não foi?
Venceu no Inter, venceu no City. Venceu aquele título, o título do City.
Sim.
Passado décadas, é com a Mancini como
exato.
Treinador.
Uma grande
e depois
equipa.
Vence o Euro com a Itália. Portanto,
Aguero!
São jogadores... Esse gol. São treinadores com estatuto.
Sim.
Zidane com estatuto interno nas Juventus. Foi um grande jogador nas Juventus. Parece-me que destes nomes que se falam, a Juventus precisa de um perfil de treinador, Alex, que consiga aproveitar o tal talento jovem que tem. Tu foste sempre aqui dizendo a Juve.
Canane, ele disse.
Chico, o Canane.
Não, mas se as Juventus não acertam no próximo treinador, como não acertou com o Allegri, como Canane, não acertou com o Mota, como não acertou com o Igor Tudor, garanto-te que o Yeliz vai embora.
Não, já em janeiro?
Não, já em janeiro.
No final
não,
da época.
Porque ele respeita o estatuto da Juventus.
Certo.
Ele ama o clube, dá para ver.
É um clube.
Tal como o Dinoisa não amava
é um clube.
Tal como o Baranachena, quando estava na Juventus, ele devia amar essa oportunidade.
A Juventus é um clube enorme.
Canani, ele disse: se não renovar com os Juventus, irá ser um dos maiores erros este século que a Juventus vai fazer.
Bem, então.
E vai para um Chelsea, ou vai para um Real Madrid, ou para um Barcelona.
Para ti é a Xavi.
Para mim, Xavi era a melhor.
Gostavas
melhor
de ver, gostava, achas que para o talento.
Acho que sim.
Que
e João Mário
tem.
Titular, João Mário Calulo à frente, João Mário
não
a jogar
faz
à direita.
Jogar à direita.
Calulo
não faz
era
sentido.
Central no Milan. Eu fiquei mesmo enraivecido.
Eu concordo contigo. Eu acho que o Calulo pode jogar.
João Mário ficou assim só num lado.
No centro-direita, numa linha de 3, mas sempre ao meio.
Claro.
Nunca a fazer o corredor.
Claro.
Para isso tem que ser João Mário, sendo
faz sentido, não faz sentido. Bem, não
vamos
faz
ver
sentido.
A questão é esta. É uma incógnita para Rui Borges que os Juventus vai encontrar neste jogo e isso dificulta um bocadinho aqui este jogo. Nós, na altura, se bem me lembro, eu acho que pus empate do Sporting em Turim,
uhum.
Creio eu.
E pode acontecer.
E acho que o Sporting, na minha opinião, o Sporting não perde em Turim.
Sim.
Para mim, esta equipa do Sporting, no momento em que está, mesmo não jogando bem contra o Marseille, venceu. E na Champions, meus amigos, o fundamental é vencer nesta fase.
É verdade.
E o Sporting demonstra-me que tem uma equipa com maturidade tática e de vencer jogos
sim,
e títulos
sim.
Para chegar a Turim, não perder o jogo. E, portanto, eu consigo ver o Sporting claramente. Diga aqui, o Sporting não perde em Turim e não perde em Turim, Alex,
Marseille.
Está em 12º lugar o Sporting neste momento na fase de liga, fica muito bem encaminhado para passar.
Verdade.
Muito bem encaminhado.
Relembrar que o Marseille estava com 5 vitórias consecutivas
exatamente.
E é das equipas que pratica melhor futebol com o De Zerbi, um excelente treinador.
Como todos vimos na primeira parte, é Alvalade.
Nós fomos os dois Alvalade, foi das equipas que mais me impressionou
e
nos últimos 2 anos de ver ao vivo.
Exatamente.
Pavard, um dos centrais, Arthur Vermeer.
Valerdi, Alex.
Ah, Igor Paixão, Aubameyang a fazer tantas movimentações de qualidade. Ai,
verdade.
É uma excelente
a
equipa.
Forma como o Marcelo De Zerbi saía a jogar
direito.
A forma como, como o Marcelo De Zerbi saía a jogar a 2-3 toques de primeira em apoios frontais e em desmarcações.
Quem
fabuloso.
Quem viu o que Matt O'Reilly fez no Celtic é um luxo ele sair do banco. Ter um jogador deste nível,
verdade.
Okay?
E portanto o que é fato é que o Sporting venceu e vai a Turim, na minha opinião, para não perder de certeza e para encarar a próxima fase com bons olhos.
E a minha
do
última
Sporting.
Nota é vai a Turim e se vencer em Turim
bem,
é muito devido à dupla de centrais Diomandé e Gonçalo Inácio. Super compatíveis, quando não há debate, isto é sem dúvida alguma a melhor opção de dupla de centrais.
Para ti, em potência, é Inácio e debate ou é Inácio e Diomandé? Centrais. Dupla, como dupla?
Dupla, Inácio e Diomandé.
E Inácio e Diomandé, também
bem,
é isso, também
muito
acho.
Bem.
Também
e gostava de ver o debate no meio campo se os dois são titulares, mas Inácio tem estatuto especialíssimo e também uma lenda do Sporting.
Uhum.
226 jogos, ok? Não esquecer isto, 18 jogos na Seleção Nacional a representar o Sporting.
O Inácio,
temos de ter orgulho disto.
O Gonçalo Inácio é a par do Pote, o Inácio porque vem da formação, o Pote porque é contratado internamente na
sim,
Liga
sim,
Portuguesa,
sim.
duas caras principais do projeto do Sporting nos últimos anos.
Nós precisávamos disso como portugueses. Eu lembro-me há 5, 6 anos estar a passar mal dos centrais.
E que centrais escredinos é que havia?
Exato. Inácio. Nós passávamos mal. Inácio. Agora já existem opções de centrais. Renato Veiga, António Silva, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio. E mais vem aí. Confiem.
Grande verdade.
Agora, temos de fazer um desafio que fizemos um ao outro.
É o outro desafio. Vamos lá fazer isto. Vamos pegar uns três grandes. Eu proponho de fazermos, por esta ordem, Sporting, Foco do Porto, Benfica.
Uhum.
E, portanto, três jogadores insubstituíveis em cada um dos três grandes.
Então, começando no Sporting, Morten Hoylund.
Eu tenho Morten Hoylund também.
Francisco Trincão.
Tenho Trincão e tenho Pedro Gonçalves.
E Pedro
São
Gonçalves.
São os três, Alex, claramente, melhores jogadores do Sporting.
Mas
não há questão
um
aqui. Se houvesse um quarto, para mim, Gonçalo Inácio.
Consigo entender. Para mim, Gonçalo Inácio. A equipa sem Gonçalo Inácio a sair atrás é muito diferente. Concordo, concordo.
Para mim, Gonçalo Inácio.
Bem dito, Pedro.
Vamos ao foco do Porto, Alex. Vou começar agora por Diogo Costa na baliza.
Diogo Costa.
Fundamental. Depois tenho Kivior.
Eu tenho Benarek.
Ok. Eu tenho Kivior.
Mas acho que um deles tem de ser escolhido.
E tenho Froholt.
Claro, Froholt. O insubstituível da equipa do Futebol
Eu acho que no meio campo, ele dos três é o único insubstituível. E na defesa, como Kivior dá aquela qualidade extra com bola, Alex, eu escolhi o Kivior por esse diferencial.
Acho que a nível de forma, Victor Froholt é o melhor jogador
da liga. Se calhar Benarek é mais líder. Se calhar foste mais por aí em relação, sim, ao Benarek, é mais o líder. Mais o patrão da defesa.
Sim, sim, sim.
Eu, Kivior, fui pela qualidade com bola neste caso.
Sim, sim. E a confiança que ele dá ao Benarek.
O Diogo Costa, acho que não é preciso explicar nada. Não, Costa,
não,
é Costa,
claramente,
não.
Claramente, claramente.
No Benfica, Alex, começa lá tu.
Eu tenho. Fazemos um. Eu tenho Pavlidis.
Também tenho Pavlidis.
Otamendi.
Sudakov.
E qual é o teu terceiro?
Luke Bacchio.
Luke Bacchio, já metes com esse estatuto.
Já vou explicar porquê.
Eu meto o Enzo Baranacena porque acho que é um jogador que não há uma opção para colmatar. Mano Silva ainda não voltou.
E é que eu acho que Mano Silva voltando pode pôr em causa a titularidade de Enzo Baranacena.
Mas sim, eu entendo a opção.
Porquê que eu puxo o Sudakov e Luke Bacchio?
Não, aliás, eu vou Pavlidis, Otamendi e Sudakov. Pavlidis, Otamendi e Sudakov.
Ok.
Sim, sim, sim.
Então eu vou Pavlidis, Sudakov.
Editor, por favor, ajuda-me aqui.
Eu vou Pavlidis. Eu não ajudava. Isto foi ao VAR. Vai ao VAR. Estou a brincar contigo. Eu vou para Pavlidis, Sudakov e Luke Bacchio. Explico rapidamente. O papel na criação de Sudakov, mais ninguém tem no plantel do Benfica.
É isso.
E o papel no 1-1 de Luke Bacchio, ele é o... Até se tu vais dizer, é para este ano e agora.
Não, mas eu acho mesmo
o Luke Bacchio, naquele papel que ele tem de pegar na bola e carregar a equipa do Benfica para a área adversária, é o jogador que mais arrisca no remate, é o jogador que mais arrisca no drible e é o que melhor faz,
drible, é?
É o que tem mais confiança, vê-se que ele pega na bola e tem confiança no que
pode
faz.
Pode fazer um cruzamento,
eu
marcar.
Acho que numa equipa do Benfica que tem estado num marasmo tal ofensivo, o Luke Bacchio é de facto essa peça, essa pedra de toque para desequilibrar. E portanto, Pavlidis, Sudakov e Luke Bacchio.
Faz sentido a escolha que tu fizeste. E agora faz sentido também ouvir as nossas escolhas das jornadas a prever.
Grandes
porque
jogos.
Isto vai ser um excelente Grandes fim de
jogos.
Semana de jogos. Foi o fim de semana passado, houve muitas surpresas e nós, nestas jornadas a prever, prometemos avisar de algumas destas surpresas.
God damn, Alex, god damn.
Olha, Tottenham-Chelsea.
Esse derby londrino, eu vou Tottenham 1, 2,65 para o Tottenham vencer.
Eu vou empate neste jogo que tem uma odd de 3,45.
É uma odd que é jeitosa, não é?
Exatamente, muito, mas muito jeitosa.
Alex, Bayern Munique, Bayer Leverkusen.
Uma equipa que só perdeu uma vez esta temporada, Bayer Leverkusen.
Mas com uma equipa que só ganha, não é?
Exatamente.
O Bayern Munique só ganha.
Bayern Munique, odd de 1,21.
Eu vou um Bayern Munique também, já agora para quem for no empate está aqui a aparecer, 6,60, mas para quem está a ouvir, e Bayern Leverkusen, 9,75.
E um AC Milan Roma, uma Roma de Gasperini, uma equipa super, super interessante, que precisa de pontuar e competir frente ao AC Milan.
Primeiro deixemos já fazer o seguinte, para mim já é um dos grandes jogos na Série A esta época, e eu tenho que mostrar aqui a aposta grátis desta semana, neste jogo Milan-Roma, aproveitar este grande clássico de futebol italiano.
Sem dúvida.
Eu lembro-me de grandes jogos do Milan e da Roma, o Milan de Ancelotti na altura,
uhum,
e a Roma do sempre Francesco Totti.
Ah, isso é uma grande, mas grande equipa.
E portanto, meus amigos, está aqui, para quem ficou a ouvir e ver até ao final, o código da aposta grátis desta semana.
Sejam os mais rápidos e os mais audazes, liguem o sininho para o YouTube,
o
sejam os mais rápidos e a ver o momento da aposta grátis.
Vais em quem? Neste momento, na Série A temos...
Eu vou ao Milan.
Tu vais Milan?
Eu vou ao Milan. Grandes jogos, o Milan consegue.
Sabes que este jogo contra o Pisa fez-me pensar um bocadinho, sabes?
Rafa Leão está diferente.
Está claramente. Olha, Allegri está a dar com o coletivo a funcionar à volta de Leão,
claro,
o destaque ao craque da equipa.
Claro.
Está a pô-lo confortável para ele, quando o Milan tiver a bola, ser ele a resolver.
Por isso faz Milan.
Foi empate. Claro. Foi empate neste jogo.
Ah,
este empate do Milan contra o Pisa fez-me aqui...
Bem.
Pois não. Este empate do Milan contra o Pisa fez-me aqui... ter algumas dúvidas que eu ainda não estava a ter. Mas, atenção, E porque a Roma é a Roma de Gasperini, e sabes que sim, eu tenho aquele gosto por Gasperini.
Não, daí perguntar desta forma.
Acho mesmo que vai dar empate, 3-20 o empate.
E o Liverpool, Aston Villa, o Liverpool, será que vai voltar às vitórias? Aston Villa acaba de vencer o City.
É verdade. Alex, eu quero confiar. Eu acho que com Ekitike em grande, o Liverpool vai vencer o Villa. Eu vou um Liverpool.
Eu vou confiar. Eu vou empate devido à forma do Aston Villa neste momento da temporada.
É muito justo. Estás a ser mais cerebral do que eu. Estou a ser mais emocional.
E o Man City Bournemouth? Vais ser cerebral ou vais confiar no Man City depois da derrota com o Villa?
Vou Man City 1.
Eu também vou Man City 1.
Não apaga nada do bem que falámos aqui do Bournemouth.
O Bournemouth já não perde há muitos, mas muitos jogos. Empata de uma excelente forma com o Crystal Palace.
E vai ser um grande jogo, atenção.
E vence o Forest muito, muito confiante.
Grande jogo de futebol, mas eu vou Man City.
Eu também vou Man City 1. Haaland,
Alex.
Haaland vai estar
vamos
em grande
Espanha?
Real Sociedade Atlético Clube.
O grande derby do País Baixo.
Vale a pena ver este jogo.
Eu vou Atlético Bilbao.
Eu vou empate. Eu vou mais um empate. Estás a reparar que eu estou a dizer muito empate.
Hoje és o homem dos empates. Parece o treinador dos Juventus.
Eu acredito mesmo, este fim de semana, quem vai meter empates vai ganhar muito, mas muito dinheiro. Porque se acertar, boi ou boi, isso vai ser audaz.
Alex, a Espanha ainda, Real Madrid-Valência, aqui
Real Madrid.
O Valência vem de uma derrota no derby da Comunidade Valenciana contra o Villarreal. Eu vou Madrid 1 também.
Atlético-Madrid-Sevilha.
Também em Madrid. Atlético-Madrid-Sevilha. O Atlético está a jogar neste momento em que estamos a gravar em Sevilha contra o Betis e vai jogar para a semana, vai receber o outro clube de Sevilha, o Sevilha.
Não pode dar hipótese. O Atlético tem de ganhar.
Eu vou Atlético 1.
Atlético Madrid 1. Também
acho
e tem
sim.
Essa obrigação neste momento da temporada.
Na Alemanha, meu
perto
caro.
Perto com o Arsenal 4-0.
Verdade, tem que dar um safarão nessa.
Leipzig-Stuttgart. Prestem atenção a este jogo. Leipzig está em excelente, mas excelente forma.
Stuttgart 2.
Eu adoro Stuttgart. Sabes que eu adoro Stuttgart. Mas eu vou Leipzig 1.
Eu vou Stuttgart 2.
Yann Diomandé. Prestem atenção a este extremo esquerdo que eu vi. Primeiro jogo que eu vi dele. Fiquei tão impressionado.
Mas tu já deste destaque aqui.
Mas o Leipzig também.
Angelo Stiller e Alcanus.
Mas confia, Baumgartner está a jogar bem. Eu adoro as duas equipas. Eu
sei
vou ver
que é
este
verdade.
Jogo. Eu vou
Demirovic e Undav estão muito bem no ataque do Stuttgart também.
Sim, eu vou ver este jogo, mas eu vou mais para o
Leipzig. Eu vou Stuttgart. Alex.
Napoli como?
Para fechar, eu vou Napoli 1. Na Série A, eu acho que o Napoli vai dar poucas hipóteses nos jogos em casa.
E o Como vence as Juventus em casa. Eu acho que o Como a jogar em casa e fora é diferente. Por isso eu vou Nápoles.
E o Nápoles a jogar
em casa.
No diagrama de Maradona.
Por isso, digam as vossas previsões nacionais para ver nos comentários. 5 estrelas no Spotify.
Ora
bora
bem,
lá. Sejam audazes.
E comentem na caixa de comentários do YouTube.
Nós vamos lá responder.
Liguem o sininho, como o Alex disse, porque houve agora esta aposta grátis aqui no final. E houve, sem dúvida, Alex, hoje, desafios, informação muito audaz para os nossos espectadores fiéis do Private Show.
Exatamente.
Continuem a comentar e a participar, meus caros, isto é nosso e também é vosso. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, salve, e obrigado.